Álvaro Dias pede que governo reconheça com urgência situação de emergência no Paraná.
Comissão discute elevado número de adultos analfabetos no país.
Magno Malta defende votação de PEC que cria o piso salarial para policiais militares e bombeiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB, pediu urgência do governo no reconhecimento de situação de emergência em municípios do Paraná atingidos por fortes chuvas nos últimos dias.
Se isso acontecer rapidamente, lembrou o senador, as 40 mil pessoas atingidas terão direito de receber cestas básicas. Os trabalhadores poderão sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e os produtores rurais renegociar as dívidas bancárias.
80 municípios foram diretamente atingidos e Álvaro Dias afirmou que agora é hora de ajudar as pessoas que estão sofrendo com os transtornos causados pela chuva.
Diversos órgãos governamentais estão envolvidos no atendimento às vítimas e na arrecadação de donativos que estão sendo recebidos em qualquer unidade do Provopar, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As principais demandas para atender os desabrigados são colchões, cobertores, roupas, fraldas, material de higiene e limpeza.
O líder do PT, senador Humberto Costa, destacou que 60% das obras da transposição do Rio São Francisco já foram executadas.
Ele lembrou que a transposição do rio vai levar água para consumo humano e animal e para ações que vão alavancar o desenvolvimento socioeconômico do semiárido nordestino, beneficiando diretamente 390 municípios.
Não se fala aqui de acabar com a seca, porque isso seria impensável, mas de oferecer meios para que a população do semiárido possa conviver com esse fenômeno climático inerente à região. Foi preciso a determinação do então presidente Lula para que o governo federal interviesse decisivamente na integração do Rio São Francisco e depois de séculos nós tivéssemos uma resposta concreta ao enfrentamento do problema.
Comissões.
Em pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Unesco, o Brasil apareceu na 8ª posição entre os 150 países com o maior número de adultos analfabetos. E esse foi o assunto discutido hoje pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Dados de 2012 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o número de analfabetos adultos no Brasil representa 8,7% da população, índice que equivale a 13 milhões e 200 mil pessoas a partir dos 15 anos. Repórter Nara Ferreira.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, destacou que 40 milhões de pessoas no Brasil sofrem com o analfabetismo funcional. São capazes de decifrar o conjunto das letras, mas não conseguem compreender o sentido de um texto.
Eu creio que essa é uma questão de indignação. Isso acontecia com a escravidão. Alguns achavam que era absolutamente natural. Alguns até sentiam um certo desconforto que o Brasil tivesse escravidão. Mas outros se indignavam. E foram esses indignados que fizeram a abolição da escravidão. A gente precisa de mais gente indignada com o quadro de analfabetismo e com o abandono da educação das crianças.
A Ida Maria Monteiro, do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, disse que um país com o nível de desenvolvimento do Brasil não poderia ter analfabetos.
Analfabetismo, ele é negação de direito humano. E por quê? Porque a educação é um instrumento fundamental para que nós possamos avançar na conquista dos demais direitos. Se eu, como cidadão, eu não consigo decodificar os símbolos linguísticos, como eu me situo numa sociedade como a sociedade do conhecimento? Eu não me situo. Eu fico na marginalidade, na invisibilidade.
Segundo o relatório da Unesco, há 774 milhões de adultos que não sabem ler nem escrever no mundo. 64% deles são mulheres. A Índia lidera a lista, seguida por China e Paquistão.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou a morte do ex-jogador Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, ídolo do Internacional que comandou a equipe na época em que o clube conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006.
Fernandão tinha 36 anos e jogou também pelo Goiás e pelo São Paulo. Ele morreu num acidente de helicóptero na madrugada de sábado na região de Aruanã, interior de Goiás.
Morreu um atleta cujas qualidades foram exaltadas até por aqueles que torciam para o adversário. No caso do Rio Grande do Sul, o Grêmio.
Também os senadores Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e Pedro Simon, do PMDB gaúcho, lamentaram a morte do Fernandão.
A senadora Anamélia ainda destacou que os torcedores que vivem nos Estados Unidos foram os que mais compraram ingressos para a Copa do Mundo, que começa esta semana no Brasil.
Segundo a FIFA, os norte-americanos compraram 196 mil ingressos. Os argentinos, 61 mil, os alemães, 58 mil e os ingleses, 57 mil ingressos.
Diante do aumento da violência, o senador Magno Malta, do PR Capixaba, acredita que o país precisa urgentemente de um Ministério de Segurança Pública.
Ele ainda defendeu a redução da maioridade penal e a criação de um piso salarial para os policiais, como previsto na proposta de emenda constitucional 300.
A chamada PEC 300 foi apresentada em 2008 e estabelece que a remuneração dos policiais militares e dos bombeiros dos estados não poderá ser inferior aos salários dos policiais do Distrito Federal. A proposta ainda está em votação na Câmara dos Deputados, observou Magno Malta, e se aprovada, será encaminhada ao exame do Senado.
Com essa história de dizer que a polícia é truculenta, despreparada, acha-se o argumento para levá-los ao abandono. Policial que ganha R$ 1.200 para trocar tiro com traficante. É discutir a PEC 300 e aí independe da Câmara. É o governo que não deixa a base votar.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, está preocupada com a regulamentação da emenda constitucional que prevê a desapropriação do imóvel urbano ou rural onde houver exploração de trabalho escravo, promulgada na semana passada.
Ela alertou que na regulamentação da matéria pode haver o esvaziamento do conceito de trabalho escravo.
Por isso, Lídice da Mata defende que a votação da proposta que regulamenta a emenda constitucional do trabalho escravo ocorra mesmo que não haja consenso em torno de um texto, pois pela natureza da matéria, a tendência é que qualquer acordo possa resultar em prejuízo para os trabalhadores.
Tem temas que é impossível nós encontrarmos unanimidade. Nós vamos ter que votar e construir maiorias. É melhor construir maiorias que sejam capazes de fazer com que a legislação avance do que construir consensos que são consensos falsos que levam a um retrocesso amanhã. E eu acho que isso é fundamental.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, lamentou o baixo investimento do país na melhoria e diversificação da infraestrutura de transporte.
Apesar de, tecnicamente, a agricultura brasileira e a norte-americana serem equivalentes, Rubem Figueiró apontou a deficiente infraestrutura de transporte como variável que desempata favoravelmente aos Estados Unidos a disputa por mercados de produtos agrícolas.
Enquanto nos Estados Unidos o investimento em transporte equivale a 4% do Produto Interno Bruto, aqui alcança apenas 0,5%, informou o senador.
Essa falta de investimentos reflete-se no preço dos alimentos, que ficam mais caros porque o custo do transporte da fazenda até a prateleira dos mercados ou a outros países é elevado, lamentou Rubem Figueiró.
Ele citou ainda estudo da empresa de consultoria Macro Logística que revela que 8% do preço que o brasileiro paga pelos alimentos corresponde ao transporte. Nos Estados Unidos, esse valor corresponde a 3%.
Rubem Figueiró lembrou que o problema fica evidente na região Centro-Oeste, grande produtora agrícola que sofre com o escoamento feito quase que exclusivamente por estradas em má conservação.
A pequeníssima participação das ferrovias e hidrovias acarreta uma brutal elevação no custo logístico de nossa produção agrícola. Na medida em que a parcela mais significativa da produção de grãos se destina à exportação, quanto mais longe uma fazenda estiver dos portos marítimos, maior será o custo de transporte com o qual o produtor terá que arcar, principalmente se a única opção for a rodovia.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.